uma redução dos recursos disponíveis. E numa altura em que os nossos agricultores enfrentam problemas de custos elevados de produção, até de uma pressão regulatória maior, também dos desafios climáticos que conhecemos e, inclusivamente, até de uma concorrência internacional mais exigente, qualquer redução de apoios significará obrigatoriamente uma preocupação legítima na sustentabilidade económica do setor e também, inclusive, da soberania alimentar. Podemos afirmar claramente que o ring fencing aplicado ao plano de 2028-2034 representará um corte de X% a preços correntes naquilo que tem a ver com o financiamento dos apoios aos agricultores. Por isso, pergunto-lhe diretamente, como vai o Governo garantir que os agricultores portugueses não terão redução de apoios? Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Hernani Dias. Se a negociação encerrasse hoje, não tínhamos nenhum corte, mas isto é uma maratona e há sempre surpresas, espero que positivas. Quando falamos de ring fencing, de uma proteção, estamos a falar, no caso de Portugal, de 7,4 mil milhões de euros para apoio ao agricultor. E é importante aqui que se diga uma outra coisa. Isto não é favor nenhum. O apoio ao agricultor é um subsídio indireto a cada cidadão, porque ele é obrigado a produzir alimentos respeitando os mais elevados padrões ambientais e respeitando também aquilo que é e são as regras de um Estado de Direito que todos defendemos. Para além disso, é verdade que há aqui algo que não vai ser alterado. Já a atual PAC, 43% é destinado a objetivos ambientais. Isto significa também que para esses objetivos têm de existir depois apoios complementares que nós queremos que sejam também apoiados pela coesão, porque se nós queremos coesão territorial, e queremos, nós teremos de ter investimento, desenvolvimento rural, transformação em todo o território, nomeadamente naquelas zonas onde se produz. E, portanto, aquilo que eu lhe posso referir é que a nossa perspectiva é a de não termos cortes e a de termos a disponibilidade, esta possibilidade de mantermos o desenvolvimento rural, por um lado, reforçado, e, no mínimo, estes 7,4 mil milhões de euros, porque é daquilo que estamos a falar e, no fundo, isso é também uma segurança para os agricultores.
Sr. Deputado Ricardo Oliveira, para a última pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Há poucos dias, o Parlamento aprovou, por proposta do PSD, o Dia Nacional das Raças Autóctones, reconhecendo o valor de um património que faz parte da nossa história e da nossa identidade. Ao mesmo tempo, a Universidade do Algarve anunciou que vai eliminar a carne de vaca das suas cantinas no próximo ano letivo. É uma decisão que transmite uma mensagem errada, a de que produzir carne é um problema e de que a pecuária portuguesa deve ser penalizada. Eis o retrato de uma certa elite que acha que os agricultores produzem mal e que os portugueses estão condenados a comer tofu. No tempo da outra senhora, diziam-lhe o que devíamos pensar. Agora querem dizer-nos o que devemos almoçar. A pecuária cria emprego, fixa populações, protege o território e produz alimentos de excelência. Por isso pergunto, Sr. Ministro, o que pensa o Governo fazer para defender a pecuária portuguesa e contrariar esta crescente demonização de quem nos mete a comida no prato? Doutrinação ideológica, não.
Bem lembrado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo. Eu não aceito que me queiram fazer a ementa. Eu quero escolher de forma livre e informada. E eu acho que deve ser este o princípio, escolher de forma livre e informada. e informada a todos os níveis, porque há quem olhe para pareceres científicos e os deturpe. A pastoriça extensiva que estamos a apoiar é amiga da biodiversidade, reduz a carga combustível, reduz as emissões, as raças autóctones são uma mais-valia e, portanto, aquilo que eu espero é que a decisão seja revista. Esse é o meu apelo, até porque depois introduz aí uma outra questão, que é a possibilidade de discriminar os alunos que têm menos recursos. O que têm mais recursos podem ir comer ao restaurante o que querem comer. Os que têm menos recursos têm que se sujeitar a uma imposição unilateral que nunca é uma solução. E estas decisões, obviamente, devem ser consensualizadas e eu quero continuar a comer arroz de pica no chão e beber uma malga tinto verde. Muito obrigado.
Antes de passar agora ao conjunto de outras perguntas, eu queria, porque as galerias já estão devidamente preenchidas, dar a conhecer à Câmara que estão presentes alunos e professores da Universidade do Algarve para a terceira idade, alunos e professores da Universidade Popular Túlio Espanca Polo de Viana do Alentejo, cidadãos da Associação Rizoma de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e um grupo de alunos do agrupamento de escolas de Caldelas a Mars, que estão nas diversas galerias presentes. E dou a palavra agora ao deputado Pedro Frazão para a primeira pergunta em nome de Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. O Sr. Ministro tem razão. Durante 8 anos nós tivemos a geringonça e o Partido Socialista a serem um verdadeiro bloqueio ao investimento agrícola, nomeadamente pelo PEPAC e pelo PRR. No entanto, até vemos agora que o Bloco de Esquerda ainda nem chegou, já acabamos com 1 hora de debate, o Bloco de Esquerda dá tanta importância à agricultura que ainda nem sequer se sentou aqui neste plenário. Mas agora, hoje em dia, Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, nós temos um acordo, com 11 países do Mercosul e, ao mesmo tempo, o apoio prometido aos nossos agricultores, o que é que se vê? Vê-se que de 2.544 candidaturas do PEPAC, apenas 730 é que foram financiadas. Apenas 730, Sr. Ministro. Quer dizer que 70% dos projetos ficaram pelo caminho. E as confederações denunciam também que no PRR, o PRR deixa a zeros o investimento agrícola privado. Ora, como é que vamos explicar então que o PRR sirva o Estado, mas não sirva os agricultores que trabalham a terra? E o Sr. Ministro fala aqui do apoio aos pecuários e à pastagem extensiva, muito bem, mas depois deixa esses mesmos pecuários sozinhos, nomeadamente nos ataques dos lobos. Nós temos tido em Portugal um enorme aumento brutal dos ataques dos lobos, temos aqui uma ovelha totalmente comida, temos aqui também uma vaca totalmente trucidada e comida pelas alcateias de lobos, e o que acontece no terreno é que eles não recebem os seus apoios. Portanto, como é que o Estado promete apoiar, indenizar, mas depois não paga aos produtores pecuários do interior? E passando daqui para a água, nós temos também a ex-líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que dizia antigamente que as barragens eram muito más para o ambiente porque causavam evaporação. Não sei se lembram desta anedota, senhores deputados, é uma anedota, mas foi mesmo dito. Mas, de facto, agora temos o governo da AD, que em vez de construir, em vez de colocar mais regadios, em vez de aumentar os investimentos concretos para a competitividade, continua um governo atolado em licenças, em pareceres, em autorizações e burocracia que nunca mais sai. Portanto, Sr. Ministro, eu quero lhe perguntar, quando é que o Sr. Ministro vai começar a construir? Quando é que as promessas saem dos gabinetes e começam a ser obra feita? É preciso, Sr. Ministro, reverter esta legislação anti-regadio, anti-barragens, no fundo, anti-agricultura de competição. Porque nós competimos com os espanhóis e os espanhóis vivem num quadro de regadio e de barragens totalmente diferente. E para o último assunto, Sr. Ministro, quero-lhe falar-lhe também da PAC pós-27. Ora, a PAC 28-34, de facto, representa um grande desafio para a nação portuguesa. Esta nova política agrícola comum vem fazer com que os fundos da agricultura passem a competir com outras áreas, Sr. Ministro. E o Parlamento Europeu e o Tribunal de Contas Europeu avisam que vai existir cortes. E as próprias confederações portuguesas dizem que os cortes não são de 2%, como dizia ali a bancada do PSD. Podem ascender aos 20,7%, portanto quase 21%. Ora, se o Sr. Ministro diz que não vai haver cortes, mas as instituições europeias e as confederações dizem que vai haver cortes, alguém não está a dizer a verdade, Sr. Ministro. Portanto, os agricultores merecem hoje saber qual é a verdade. Vai ou não o Governo defender a atualização e a manutenção destes fundos e defender também a antecipação do Fundo Intercalar Europeu, porque o Fundo Intercalar Europeu é a única forma de reforçar esta dotação para a PAC em Portugal. E a pergunta final é esta. 2 anos depois, o Governo vai começar a meter a agricultura a funcionar ou vai ser só igual ao PS?
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras deputadas e deputados. Sr. Deputado Pedro Frazão, se olhar para aquilo que foi o PRR inicial e o atual, verá que nós fizemos várias alterações, realocações. Efetivamente, a agricultura estava esquecida, como também estava esquecida as florestas. Nós realocamos 50 milhões de euros para a compra de equipamento, para as comunidades intermunicipais, para a compra de tratores, 50 milhões de euros. Mas não esquecemos a iniciativa privada. Realocámos 30 milhões de euros para pequenas e médias empresas e todas as candidaturas foram aprovadas para que tenham o equipamento para a floresta. Se olhar para o PTRR, vê que são cerca de 5 mil milhões de euros o montante a que a agricultura pode, ainda em algumas situações concorrenciais, pode também ir buscar. Veja o IFIC e o apoio que demos de 20 milhões de euros para projetos entre os 400 mil e o 1.2, é dinheiro também do PRR. Olhe para a intervenção na floresta de 41 milhões de euros para fazer face à desgraça, digamos assim, que aconteceu, foi uma realocação do PRR. E, portanto, estamos a usar recursos do PRR. Sobre os ataques ao lobo, já vai na próxima semana, sobre os ataques do lobo, nós temos uma alteração da legislação e aqui não basta ter despachos para triplicar, conforme eu já referi, os montantes. É preciso que haja confiança do pastor, porque se alguém vai e diz, já referi isto aqui na Assembleia da República, efetivamente foi o lobo que comeu, mas nós não temos provas que foi o lobo que matou. Se isto acontece uma, duas ou três vezes, é evidente que os pastores depois não confiam e podem dizer que dão 10 vezes o que se dá neste momento, que não vão andar a perder tempo a preencher papéis ou a ir para plataformas para este objetivo. Em relação à simplificação, Sr. Deputado, nós temos, veja a legislação que tem sido aprovada, temos um governo que está a transformar, um primeiro-ministro Luís Montenegro que já declarou guerra à burocracia. É verdade que há muita, muita simplificação ainda a fazer aqui e na União Europeia. E esse é um trabalho que estamos a referir. Sobre os cortes, já o referi. Se fechasse hoje a negociação da política agrícola comum, não tínhamos cortes em relação à política agrícola comum. Fica um ponto por resolver, que foi de 700 milhões de euros 2021-2027 e que são 900 milhões de euros com um deflator de 2%. Chama-se POSEI e nós queremos resolvê-lo. As contas são fáceis de fazer, se quiser fazê-las, Sr. Deputado, rapidamente, para eu poder responder depois aos elementos da bancada. 7,4 mil milhões de euros garantidos, mais 2,5 mil milhões de desenvolvimento rural. Soma dá 9,9 mil milhões. Só isto já é suficiente se retirarmos o POSEI. E ainda há a possibilidade daquilo que referiu, que é uma antecipação flexível, só disponível para a agricultura e que aí no escudo, eu digo sempre a verdade, vai depender dos governos nacionais. e há a possibilidade de termos 2,4 mil milhões de euros adicionais. Se somar 9,9 com 2,4 dá 12,3, o que era um montante muito superior àquele que temos neste momento.